Estamos de volta. Esse é o Papo H, 30 podcasts fazendo a alegria do público masculino deste Brasil.
Um ano aí, tem pouco tempo, agora é o 30º já?
30º podcast. Bem, na verdade, faz pouco tempo que a gente fez um ano, porque 30º ano não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Eu sei, por isso que é legal.
É só motivo pra gente ficar fazendo a UE.
É, só pra...
Mas são 30 podcasts,
só pra ter motivo pra falar alguma coisa.
Não, a gente, toda vez que aumenta um dígito lá, a gente tem que ficar feliz, né? Toda vez que dá uma arredondada ali, a gente tem que ficar feliz. Mas e aí? Esse 30º podcast, a gente vai falar, além dos assuntos que a gente fala sempre, que é moda, tecnologia, grooming, cultura pop, comportamento, a gente tomou uma pequena liberdade dessa vez. Cada um de nós escolheu o próprio tema que vai falar no podcast. Então, o Luiz vai desenvolver.
Isso daqui era uma ditadura.
Não é uma ditadura.
A gente recebe a pauta e fala, agora estuda aí.
Não é nada disso. Não é nada disso. Eu seleciono os assuntos, passo para vocês aprovarem.
Olha aqui, e o nosso host se defende.
E muitas vezes, eu mudei a pauta a pedido de vocês.
Tá
porque
bom.
Vocês tinham outros assuntos interessantes.
Tá bom, é verdade. A gente tá sendo malvado.
Sim, e eu escolhi falar de ternos. Nós vamos falar tudo a respeito dessa indumentária chique do homem. A Bárbara vai falar sobre...
blogs de look do dia masculinos.
Que luxo.
Assunto espinhoso.
Mas a gente tem que falar, porque é uma coisa que tá aí e faz parte da cultura popular. Faz parte da mística, do
fabulário geral do delírio cotidiano.
É, exatamente. O ser folclórico, esse homem que faz o é tipo uma curupira, né?
Nossa.
Olha que alguns são mesmo.
São mesmo. Estão mais para o boitatá. Luiz, o que você vai falar então? Saindo completamente desse mundo, universo fashion.
Alguém tem que destoar desse assunto de moda, né?
Isso.
Pois é, a gente vai falar o que 90 brasileiros gostam de falar, que é de futebol, pô.
Aê!
Que enfim, um assunto legal aqui nesse podcast, pô.
90 entre 90, isso.
É isso aí, pô.
Então essas são as pautas para o 30º Papo H. Eu sou o Ricardo Terrazzo, editor do canal Masculino. Nós voltamos após a nossa vinhetinha.
Moda.
Qual que é o único traje que todo homem vai vestir pelo menos uma vez na vida?
Terno?
Sim, né? Porque mesmo que você fuja dele a sua vida inteira, provavelmente quando você for enterrado vão querer te enfiar dentro de um terno.
Ai, que horror! Eu fiquei imaginando assim, o cara ia ter que ir na formatura, no casamento.
Não, você pode fugir da formatura, mas da morte você não foge.
Ah, não, credo. Não.
Mas um pouco que eu vi do enterro do Zé Wilker, ele não tava de terno, não.
Ah,
tava de tênis, né?
Olha só.
Olha que moderno.
Foi informal, mas a família gosta de colocar um terno. Tem gente, inclusive, que às vezes o defunto não tem terno e vai atrás de um pro cara, meu. Consegue lá um emprestado.
Eu dispenso, mas se puderem me enterrar de camiseta, eu vou agradecer, meu.
Gente, vamos mudar o exemplo? Pelo amor de Deus.
A mesma derrota ser enterrado de Crocs, né?
Ah.
Tipo, aqui jaz um derrotado, né? Aqui jaz um cara que não conseguiu nada na sua vida. Tudo que ele conseguiu foi comprar um par de Crocs.
Ah, não. Crocs é terrível.
Falando um pouco do terno, essa indumentária masculina que tem seu lugar, né, entre gozado, que é uma coisa que é usada em todos os países, né? A gente tem alguns trajes que são próprios, né, de algumas regiões e de algumas culturas, mas o terno não. O terno é praticamente usado no mundo inteiro. É impressionante como um traje que surgiu, e aí vamos falar um pouquinho da origem dele, surgiu no século XVII, na corte do rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, que ele era um cara muito chique, que era o terno justamente por causa do traje de três peças, né? Que era o colete, o paletó e a calça. Só que naquela época era completamente diferente, era tudo rebuscado, era um negócio muito rococó, bem a cara da corte francesa do século XVII.
Rolavam uns babadinhos, né?
Tinha babadinho, tinha brocado, tinha um monte de coisa. E conforme foi passando o tempo, o terno foi se adaptando para as necessidades do homem, né? Ele passou a ser feito só um século depois que ele começou a ser feito três peças do mesmo tecido, porque eles eram feitos de tecidos diferentes, né? Você tinha o culote, que era tipo uma bermuda, né? E até tipo o joelho do cara, assim, com uma meiona.
Usava uma meiona, né? E um sapatinho de salto.
Você tinha uma jaqueta, né, que era o paletó, e o colete que era feito de outro material, né? Depois que foi adaptado é que foi virando essa coisa que a gente tem hoje, né? O terno que a gente conhece hoje praticamente é do começo do século XX, nesse formato.
Ele é recente, né?
Ele é recente, você para pensar, né? Que é uma coisa que vem desde o século XVII. Vamos perguntar pro Luiz, qual que você acha que é a maior dúvida dos homens? Os homens têm um problema muito grande com o terno, porque é uma coisa que ou é passada a sabedoria de pai para filho, ou então você tem que correr atrás de informação para saber como usar. Qual que você acha que é a maior dúvida dos homens quanto ao terno?
Onde, quando e por quê?
Onde usar?
Quando usar e por que usar.
Ah, o terno, obrigatoriamente, o terno só é usado mesmo em ocasiões ou em ambiente de trabalho muito formal, uma mega corporação aí, onde todo mundo é muito sério, você nunca sabe quando você vai ter que fazer uma reunião com pessoas importantes, então você quer passar uma boa aparência e aí você vai ter que usar o terno. Não tem jeito.
Agora, por exemplo...
isso é um porquê, onde, quando e porquê.
Agora, se, por exemplo, se o cargo não exige o uso de terno e o cidadão quiser usar?
Pode usar. É ruim se ele destoar muito, né? Então. Tá todo mundo de bermuda e, sabe? A gente tem empresas aí que são muito...
Eu falo isso porque eu já passei por um emprego onde não era necessário terno inteiro.
Uhum.
O pessoal trabalhava de gravata, camisa e gravata, mas não utilizava o terno. E eu, logo que eu cheguei na empresa, comecei a ir de terno. Falaram pra mim, pelo amor de Deus,
não dá o exemplo,
assim,
né?
Porque a gente conseguiu fazer com que o terno todo fosse eliminado. Então, por favor, não venha trabalhar desse jeito. Venha só com a camisa e com a gravata. Né? Tire o paletó.
Mas é estranho isso, não é? Só a camisa e a gravata?
Eu acho.
Eu acho. Eu me senti até melhor tendo que usar o terno.
Eu acho que você quer ficar mais arrumadinho. Eu acho que a camisa e a gravata e a calça do paletó, parece que você esqueceu a jaqueta em algum lugar. O paletó em algum lugar,
ou
né?
Ou então pendurada na cadeira.
Né? Exato.
Eu acho que então, já que você vai matar o paletó...
Não usar a gravata.
Não, ou então crie uma calça de sarja escura, por exemplo, uma camisa e a gravata. Beleza. Você tá arrumado, tá alinhado, mas não tá aquela coisa parecendo que você esqueceu uma peça em algum lugar.
Só que a gravata era pré-requisito, então eu não podia dispensá-la.
Tudo bem, não dispensa
gravata. Apesar de dispensar.
Então, não dispensa a gravata. Mas coloca uma calça chino, uma calça de sarja escura, ou uma calça de alfaiataria, mas que não tem aquela cara de calça de terno, sabe? Alguma coisa assim. Porque eu acho muito estranho esse negócio de você usar praticamente o traje inteiro.
Só que sem o blazer, né?
E sem o blazer, que é justamente o que deixa mais elegante.
Mas me diz uma coisa. E é o que a gente vê de vez em quando, o homem com todo o... Porque a gente chama de terno, né? Acabou se popularizando.
Vamos aproveitar, não? Vamos aproveitar, então, deixa. Então, vamos explicar terno e costume, qual que é a diferença.
Isso, então, vamos lá.
O terno é o traje de 3 peças, colete, paletó e calça. O costume é paletó e calça só.
Isso.
E em Portugal, ele é chamado de fato.
Que é o que aqui no Brasil a gente mais vê, né?
É o mais comum.
Então, mas aí voltando lá, a gente vê de vez em quando, em alguns poucos lugares, alguns homens de... como se fosse colocar... essa história do esquecer o terno, só que ele tá de colete. Então ele tá com a camisa, com a gravata, com o colete, com a calça do terno, né?
Uhum.
Só que ele tá sem o blazer.
Eu sinto a mesma coisa também, parece que ele esqueceu o blazer em algum lugar.
Mas eu acho...
Blazer não, né? O paletó, porque o blazer...
Mas eu acho tão chique. Não, tudo bem.
Eu acho
que fica faltando alguma coisa. Mas eu acho tão chique. É que a gente não vê, porque aqui no Brasil ninguém usa, né? O colete. Por causa do calor e tal. Mas eu acho legal. Eu acho que
Às vezes eu acho que é a saída do cara que quer fugir do lugar comum. E ao invés de ele colocar o paletó, só fica com o colete.
Muito legal. Se fizer uma combinação bonita da cor da gravata, né? Com o colete, fica tão legal.
Então, o que você falou do colete é interessante, porque o colete realmente é uma peça que deixa a pessoa mais alinhada, né? Parece que ele dá uma afinada na silhueta da pessoa, né?
Porque fica tudo da mesma cor, né? Então,
fora que outra coisa legal do colete é que ele segura a gravata, você não fica com aquela lingona vermelha indo pra lá e pra cá, né? O colete, ele dá uma segurada na gravata, o que nos leva até a outros subterfúgios aí que a gente tem pra fazer a mesma coisa. Um deles é o prendedor de gravata, que tem
ainda
gente...
Ainda se usa isso? Ainda tá na
Ainda
moto,
se usa? Não, e tá voltando, voltando com muita força. E de vários tipos diferentes. Tem uns até de madeira, super bonitos, cara. Que são discretos pra caramba. E o pin, que ele é alfinete de gravata. Tem um que ele prende bem no centro da gravata, né? No peito. E tem um outro que é atravessado em cima, perto do colarinho.
Então,
perto do nó,
aí...
que é pra segurar o nó. Esse daí ele segura o nó pra não soltar.
Ele só vai segurar o nó, né? Ele não vai segurar a gravata no comprimento dela sair do lugar.
Não, isso ele não faz. Mas ele segura o nó, né? Você faz aquele nó perfeitinho, ele trava o nó ali. E a camisa pra esse tipo de pin, ela é especial. Ela vem com dois buraquinhos no colarinho, onde passa o pin exatamente naquele, né? O alfinete passa bem ali e prende o nó da gravata do jeito que ele tá.
E já que falamos de acessórios, as abotoaduras são pra usar quando? Em qualquer ocasião?
Isso é uma boa pergunta. Gostei, Luiz.
Olha...
É, a abotoadura também é um recurso um pouquinho mais chique, né? Então, se você vai num lugar mais simples, se você for de abotoadura, fica até meio esquisito.
É sério?
Eu acho sim.
Porque, assim, eu tive uma camisa que veio com abotoadura, isso lá no comecinho dos anos 2000, né?
Mas pra mulher é diferente.
É,
a abotoadura é quase uma joia
então,
pra mulher.
Então, mas era tão bonito.
É, né?
Nossa,
não,
era bonito demais,
é bonito.
Gente. Porque ela tinha aquela dobra maior,
então,
né? Pra poder... Nossa, era muito legal.
Então, pra você usar, era o que eu ia falar. Você tem que ter o punho francês. Sem o punho francês, você
dobras,
não...
Né?
São duas dobras. Então, você não consegue prender. Então, você precisa comprar uma camisa com o punho francês pra poder usar a abotoadura. O que também é um pouco mais raro de se achar por aí, né?
Não, é isso que eu ia falar. Eu tive essa camisa e depois eu nunca mais vi uma camisa assim pra comprar. Tanto
pra a mulher
usei
também é mais
aquela
difícil.
Assim até acabar e depois...
É. Mas a abotoadura é bem chique, assim. É uma coisa que deixa a pessoa
é
muito
bonito,
alinhada.
Né? Porque fecha de um jeito chique, né? No
e mostra
tamanho,
que você
né?
se preocupa,
né? É legal, né? Você usar a indumentária completa, o colete...
Ah, sim.
Mais,
não,
né?
O terno completo, né? Tanto que muita mulher fala, né? Que o terno completo e bem cortado e bonito num homem, ele tem o mesmo efeito que uma lingerie super sensual tem numa mulher.
É, então, a diferença é que a mulher não vai sair pra rua de lingerie e os homens saem com o terno, né?
É, exatamente. São ambientes diferentes, mas todas as mulheres falam que adoram homens de terno.
Mas um terno bonito, realmente, que tem um caimento bem feito, que tá com todas as suas devidas barras no lugar, ele deixa qualquer pessoa muito chique. É muito legal.
E acho que independente até de altura, de peso, né?
Sim.
Acho que se você achar a roupa apropriada para o seu tamanho, para sua estatura,
sim,
e coisa e tal, né?
Fica muito
estando
chique,
bem cortada e bem alinhada, né?
É.
Tendo passado por uma boa costureira para alinhavar o seu conjunto.
É.
Né?
Sim.
Não, e eu acho
legal.
Que assim, pelo menos para mim, a primeira coisa que quando eu vejo um homem de terno muito chique é tipo, esse cara, ele é foda em alguma coisa.
É, então... Passa
porque
essa imagem.
Ele não tá,
né,
vestido assim à toa, entendeu?
É.
Ele não, em vez dele usar a roupa do dia a dia, ele botou aqui. Por que que ele fez aquilo? Aquilo ali tem um porquê.
Sim.
Porque ele é foda, entendeu?
Considerando-se que hoje em dia vários ladrões utilizam o telegravar.
Mas mesmo assim eles são foda, porque pra chegar lá foi deu trabalho.
Deu
porque
trabalho.
Esses caras aí, pra pegar o aviãozinho até Brasília, ele não é fácil, não.
Não. Não, e é caro, né, gente? Vamos falar a verdade também. A pessoa não vai investir num terno todo, uma camisa,
sim,
legal, abotoadura, essa coisa toda, se ela realmente não precisar passar aquela imagem ali de bem-sucedido, enfim.
Claro. E isso já dá o gancho para outra coisa. A qualidade, que chama caimento, qualidade de tecido, corte e acabamento. Acabamento é uma coisa também muito importante do terno. É, a questão dos tecidos, todo mundo fica em dúvida. Vê por aí falar Super 100, Super 120, Super 140, o que, que é isso? Por que, que tem lã fria e a lã fria tem esses números, nessa numeração? Isso daí é o comprimento do fio de lã que é usado para fazer a lã fria. E chama lã fria porque realmente ela tem um efeito térmico diferente. Dizem que a lã fria consegue deixar você até 4 ou 5 graus mais frio do que o dia de calor. E no frio ela consegue te deixar mais aquecido o dia frio. É impressionante. E a lã que é usada pelos beduínos. O cara pra andar no deserto, ele usa esse tipo de lã, porque é a lã que protege
porque
ele.
Durante o dia é muito quente, a noite é frio.
E a noite é muito frio. Então, pra fugir de tudo isso, eles usam a lã fria. Então, esse comprimento de fio, ele mostra qual a qualidade também da lã. Então, a lã Super 100, ela é boa, mas não é tão boa quanto uma 120 ou uma 140. E aí, o problema tá realmente na execução do terno. Porque uma Super 100, ela é um pouquinho mais grossa, ela tem mais estrutura. Se o terno não tiver uma execução muito boa, ele vai ficar legal do mesmo jeito. Já uma 140, acho que vai até 160 ou 180, essas assim, elas são uma lã muito fininha. Então o cara que faz o terno, o cara tem que ser muito bom. Porque se
senão ele vai ficar todo torto.
Senão não vai ter caimento bom, ele vai ficar torto, o acabamento não vai ficar legal. E tem outra coisa no terno que define a qualidade do terno, que é a entretela. Uma espécie de molde de tecido que fica no paletó. Tem uma entretela que fica perto do seu pescoço e da lapela, e outra no peito. A entretela boa, ela tem alguns fios de crina de cavalo. A ideia desses fios é porque eles reagem com o calor do seu corpo. E na hora que você veste o terno, ele se molda, esses fios amolecem, a entretela amolece, e ela se molda ao formato do seu tórax. Quando você tira, ele volta a endurecer e fica bacana no cabide.
Então, pois
é. É, isso é uma engenharia, cara. Terno é praticamente uma engenharia, é um negócio impressionante.
Não, a alfaiataria é um negócio muito legal.
A alfaiataria é uma arte, você vê os caras fazendo,
seja,
é impressionante.
Se você achar no mercado e acha terno a 200, 300 reais...
É, a gente já sabe que
não vai ser um terno de boa qualidade. Você tem aí os de microfibra, poliviscose, por exemplo, que eles misturam o poliéster com a viscose, que são um pouquinho melhores do que os que são de poliéster total. Esses, melhor é nem comprar. Às vezes, se você precisa de um terno, mas você não tem dinheiro, às vezes é melhor esperar um pouquinho mais, guardar um pouco mais de dinheiro, ou até fazer uma dívidazinha.
Fazer um crediário maior.
E comprar uma coisa boa, que você sabe que você vai ter, às vezes, pro resto da vida, porque terno dura quando é bom, né? Do que comprar um terno vagabundo, ficar com caimento ruim, né? Que é o corte do terno.
Caimento ruim é triste.
É triste, esses você fica parecendo bêbado.
Olha, esses dias eu vi uma foto no Instagram, sério, de uma pessoa conhecida minha. E assim, a menina, era o Instagram dela, e ela tava numa festa de casamento, ela tirou uma foto dela com um cara do lado, eu não sei se é namorado, o que, que é dela. Ela tava super bonitinha, assim, sabe? Com um vestido bacaninha, tal, não sei o quê. O cara do lado dela tava com um terno, com a manga vindo quase em cima dos dedos.
É, então esse é outro problema.
Sabe quando você bate o olho e você fala, pô, tá o tudo terno errado.
Vamos até entrar nesse... Olha, isso é outra coisa boa que a Bárbara lembrou. É o comprimento do terno. Então vamos falar.
Isso é importante,
manga.
Isso faz toda a diferença.
É, vamos falar da manga. A manga, ela tem que ficar na altura do ossinho do seu pulso. A manga do terno. E a manga da camisa, ela tem que ultrapassar mais ou menos um centímetro disso. Ela vai ficar na base do seu polegar.
Olha aí.
Então, você tem que mostrar um pedaço da manga. E você tem que mostrar um pedaço do colarinho da sua camisa também na parte de trás. Quem olhar por trás, tem que ver mais ou menos meio centímetro ou um centímetro do seu colarinho. E quem olhar você pela frente vai ver as mangas saindo para fora pela manga do paletó. Isso daí é comum. Muita gente fala que não, ah, não, tem que cobrir. Não, tá errado, não pode cobrir. Ah, mas quando você...
falar que tem que aparecer.
Sempre tem, tem que aparecer.
Mas deixa eu só tirar uma dúvida. Tem que aparecer sempre. Não é só na hora que a pessoa mexe.
Não,
mão,
não. Você
por exemplo,
reto.
Dobra, né, o cotovelo,
é você sem se mexer, na verdade.
Você fica retinho.
Tem que aparecer.
Isso, isso. Fica retinho, braço pra baixo, em frente ao espelho e olha. Tem que estar aparecendo um pedacinho da manga da camisa.
Então, o pedaço da manga sempre tem que aparecer.
Ele tem que estar batendo lá na base do seu polegar. Porque senão vai dar problema, você não vai estar com tudo. É, existe uma anatomia do terno.
Um alinhamento que tem que ser.
O bagulho funciona bem
então,
daquele jeito.
Então ontem o pessoal que eu vi no metrô lá, o senhor que eu vi no metrô, tava errado então.
Pode ser.
Eu não vi nenhum pedaço da manga da camisa dele por baixo do blazer.
O comprimento do paletó, qual que tem que ser? Faça a mesma coisa, fique na frente do espelho, estique os braços para baixo e vire os dedos para dentro.
Como se estivesse fechando a mão.
90 graus para dentro. Os dedos têm que tocar no final do paletó. O comprimento ideal do paletó significa que o paletó está cobrindo a sua bunda, ele está exatamente no final do seu quadril.
Se você sentir a sua bunda coberta,
tá
ok. Sentiu
então, maior...
Sentiu um friozinho na bunda?
Maior que isso, ele vai encurtar a sua perna. Menor que isso, ele vai te deixar com as pernas um pouco mais longas. Existe o paletó cropped, que é considerado bem moderno, que é um paletó um pouquinho, ele tem uns 4 dedos a menos, 5 dedos a menos. É, mas é assim, ele é bem jovem, não é todo mundo que pode usar, se tá um pouco acima do peso, tem essa coisa toda. O Luiz também falou um negócio, né, que deixa alinhado. Bacana ter falado isso. Você tem um monte de recursos no terno que podem melhorar o seu visual. Por exemplo, você tá barrigudo, usa um terno de 3 botões. Não é tão moderno quanto de 2 botões, mas ao mesmo tempo ele chama atenção pro seu rosto e tira a atenção da barriga. E deixa também a área da barriga mais escura, né? Porque ele tá todo fechadinho. Você tá com um terno escuro, ele vai ficar ali menos chamando a atenção. É, outra coisa que também é legal para quem tem problema de peso é usar o risca de giz. Também deixa dar uma alongada na silhueta. Terno escuro, cor escura sempre ajuda também quem tá um pouquinho acima do peso.
Ajuda todo mundo.
Ajuda todo mundo. A cor escura é sempre mais bonita. 3 cores de terno que você pode comprar sem medo: preto, marinho e chumbo. Essas três cores você vai usar a sua vida inteira.
O restante já é...
O restante já vai ter alguns momentos, por exemplo, terno claro é melhor para usar de dia, de noite não fica adequado. Se você tiver numa ocasião, né, tava falando de novo, voltando ao lance da ocasião, se for numa festa, numa cerimônia, num casamento...
Nunca de terno claro, né?
É, à noite nunca de terno claro. Se for durante o dia e for em lugar aberto, aí você pode até dispensar, de repente, a gravata, às vezes pode, se for num sítio, alguma coisa assim... E usar terno claro, que fica mais adequado à ocasião. Mas aí, também não adianta. Ah, é de dia. O casamento é às 4 e a festa começa às 6. já não é mais de dia. De dia é aquele casamento que é às 2 da tarde e a festa começa às 3, 3:30. Uhum. Isso é um casamento de dia.
Se a maior parte do tempo que você vai ficar com a roupa é noturna, então escuro.
Isso, já parte pro escuro, que senão você vai ficar meio esquisito. Vai ficar só você aceso.
Falta falar do comprimento da barra.
O comprimento da barra é: um dedinho fica em cima do seu pé lá embaixo, na parte da frente, e na parte de trás da barra, ela fica quase tocando o começo do salto do seu sapato.
Quase toca ou toca?
Ela quase toca. Ela quase vai toca. Dá uma tocadinha de leve ali, então ela vai ficar mais
caganésimo
comprida.
Antes de chegar.
Isso, caganésimo. Ela vai dar uma tocadinha antes de dali, né? E vai ficar mais comprida, e na frente ela vai ficar um pouquinho mais curta, mas ela vai dar uma subidinha de leve no sapato. Se ela não tiver com esse comprimento, tiver a menos, hoje tem gente também que tá usando a menos, mostra um pedacinho da meia, coloca a meia colorida, mas isso aí é bem moderninho, assim, não é todo mundo que gosta. Agora, sobrando demais já é um problema,
e
porque deixa você menor do que você é, né?
E no caso da barra, o cara que tá usando um sapato com cadarço, o cadarço tem que aparecer?
Outra coisa legal que você falou. O cadarço, ele vai aparecer por causa do comprimento que você vai fazer na barra, porque ele vai chegar bem ali no comecinho do cadarço e ele vai ficar quase todo pra fora. E segundo, terno com sapato com cadarço.
Sempre?
Sempre. O Olha. Certo do terno é sapato com cadarço. O loafer, que é aquele que é todo fechadinho, sem ou então mocassim, esse tipo de sapato, é considerado informal e não próprio pra terno. As pessoas usam porque gostam e tal, mas se for seguir a risca, você só vai usar dois tipos, que é o Oxford e o Derby, que são os dois que tem o cadarço. O resto deles não tem.
E eu acho mais bonito também.
Eu também acho mais bonito.
Eu acho sapato sem cadarço estranho.
Sim, e se você for usar um smoking, saindo um pouquinho de terno, indo para smoking, que é mais chique ainda, o certo é usar um Oxford de verniz.
Envernizado.
É, aí você fica chique, assim. É
o último.
O ponto mais alto. Exatamente, é o ponto mais alto da sofisticação masculina.
Você chegou no sofistiquê total.
Exato, é a sofisticação masculina
morta. Passou dali, é só Tom Ford.
Não, passou ali é o Tom Ford, né? É o Tom Ford que é o cara mais foda, esse de terno,
não,
junto com o Zenha.
Você não, você pode estar de um terno que você comprou no shopping aí.
Passou desse ponto, a gente muda de assunto, porque aí já entra o carro na história.
Já tem que mudar pra outro. O relógio, o Montblanc, né?
Primeiro assunto hoje foi terno, costume, como usar, onde usar, por que usar e todas essas dicas que muita gente tem dúvida. Eu achei legal a gente falar hoje, nesse segundo bloco, de inspiração para se vestir. E aí, quando a gente fala em inspiração para se vestir, tanto para mulher quanto para homem, eu acho que a gente cai na história dos blogs de look do dia. E para mim é um assunto extremamente polêmico.
Eu não sei se o homem dá tanta importância pra isso, não.
Então,
o homem é mais,
também não sei.
Eu acho que a fonte do homem é mais Facebook, essas coisas assim.
Pois é. A gente ouve muito, né, essa história de não existe blog masculino, não existe, são pouquíssimos. Os homens, coitados, não têm uma fonte de informação quando o assunto é moda. E hoje em dia o homem se interessa muito mais por isso do que se interessou no passado. Os homens hoje gostam de se vestir bem, gastam dinheiro com roupa, com acessório. E aí eles têm essa falta de informação, que até foi um dos motivos pelos quais o canal masculino começou.
Exatamente.
Mas o canal masculino vai fazer 2 anos e a gente...
E esse podcast também.
Então.
De certa forma.
Exatamente. E a gente continua ouvindo essa história de tem pouco blog masculino e blá, blá, blá. E aí, então, eu resolvi, já que a gente ia falar de terno, um dos assuntos seria terno, né, moda, eu resolvi, então, dar uma pesquisada na internet, nos blogs nacionais e em alguns internacionais,
uhum,
pra fazer meio que fazer um teste. Realmente é isso mesmo que o pessoal diz? Tem mesmo pouco blog? Mas aí, assim, antes da gente entrar no assunto, eu queria saber o que vocês acham. Talvez você aqui nem tanto, porque você
a Bárbara
faz...
tá apontando pra mim.
É, pra você. Pra
porque
você.
A pessoa aqui... tá ouvindo, ela não tá vendo pra quem
ela
tá montando.
Tá vendo, não é um vídeo, né? Então, você, eu acho que inicialmente não. Vamos primeiro com o Luiz, que é uma pessoa que faz o podcast com a gente, mas não é um blogueiro de moda. Te vem na cabeça, qual é a sua opinião, quando alguém fala sobre blog de moda masculino?
Olha, eu vou ser sincero, eu nunca me interessei.
Tá, e vamos dizer assim, você queria uma informação...
Luiz, quando alguém pergunta de blog de moda masculina, o que te vem à cabeça? Você tem que falar assim, o Ricardo cavalgando um cavalo branco numa praia deserta com um terno Armani branco. Assim.
Branco?
branco.
Não, é
claro que hoje eu indico o canal masculino. É óbvio uma coisa dessas, né? Mas assim, antes de conhecer o canal masculino, sinceramente, eu nunca entrei em nenhum site. Ou blog, seja
então,
lá o que for.
Mas vamos supor que você tivesse uma dúvida, sei lá, de moda, e você precisasse em algum lugar, e tivesse, enfim, uma dúvida aí que você precisasse resolver. E você, sei lá, vamos esquecer o canal masculino aqui. O que você ia fazer? Você ia tentar um blog de moda masculino?
Não.
Ou você ia procurar em outro lugar?
Eu ia na loja. Sério.
Mesmo sem
Sério.
Comprar nada?
Mesmo sem comprar nada.
Tipo, você quer um nó de gravata novo. Você ia na loja e falava, que nó que você sabe aí?
Nó de gravata é diferente.
Eu sei fazer o foreign hand, me mostra um índice aí. Aí, coitado do vendedor fazendo.
Não, e geralmente eles não sabem, detalhe, né?
E quem fez um nó de gravata pra mim bacana foi uma mulher, por incrível que pareça. Mas é...
Na loja?
Na loja. Eu fui comprar um...
E você levou, tipo, terno com o nó de gravata feito.
Já feito, claro.
Caraca, você merece ser enterrado de crocs.
Que nada. Vou pegar aqui como exemplo o próprio terno. Uhum. Né? Tá, eu preciso de um terno para uma ocasião X. Hoje, tudo bem, você tem alguns instrumentos de busca. Agora, algum tempo atrás, você não tinha. Então, pô, você vai na loja e fala, eu preciso de uma roupa assim, assim, assado.
E aí você vai confiar no que o vendedor vai te
indicar. Então, o último terno que você comprou foi há 20 anos atrás, é isso? Foi quando não tinha internet?
Não, faz pouco tempo que eu comprei o terno.
É que mas... você não sabia que tinha internet. Não, mas... até...
Por exemplo, eu sou um cara que me visto de uma forma muito simples. Então, pra mim é o básico, minha vestimenta não foge muito disso, é o que eu vejo na vitrine, eu me baseio por aquilo que eu vejo na vitrine. Agora, eu não vou ficar consultando o blog pra ver tipo de roupa X ou Y, que eu posso fazer combinação aqui e ali, sinceramente pra mim, eu passo batido.
O Luiz, ele fez agora o perfil de muitos homens brasileiros, que
não,
eles
então,
se baseiam em vitrine.
Vitrine, pra mim, vitrine. A vitrine diz mais que um blog, por exemplo.
Mas isso...
Eu tô vendo a combinação ali, ao vivo.
Então,
né?
Mas isso daí é uma cultura que vem já de anos e anos atrás, quando a gente só tinha vitrine. Você não tem revista de moda masculina, você não tem nada. O que, que você tem? Você tem a vitrine, você parte do pressuposto que um homem... de bom gosto, de experiência em moda, montou aquela vitrine. Então aquilo deve estar certo, né?
É assim, você tem que partir do pressuposto do que está na vitrine e contar com a opinião da sua mãe ou da sua esposa.
Sim.
É a melhor coisa do mundo. A falta de blogs ou coisas afins.
Beleza, mas por favor, discorra o assunto.
Então,
vamos
e aí
além.
Voltando para os blogs de moda masculino, né? E aí eu fui pesquisar realmente o que esses blogs de moda masculino que existem hoje podem trazer de útil para o homem.
Uhum.
Né? Então eu me coloquei no lugar do homem e falei, sou um homem, sou hétero. E eu quero informação, eu quero... Pô, eu queria me vestir melhor, queria ver umas combinações bacanas de roupa pra eu ter uma noção do que comprar. Porque às vezes também você quer uma coisa nova e não sabe muito bem por onde começar.
Uhum.
E aí, assim, infelizmente, o resultado é catastrófico em termos de blogs nacionais. O que a gente mais ouve aqui no Brasil é aquela história do... Ah, os blogs de moda masculina são voltados pro público gay. Sim, acho que 90%.
É.
Eu fui mais específica, eu fui naqueles de look do dia. Porque, assim, o look do dia no feminino é uma praga, né? Tem, assim, acho que uns 500 aqui no Brasil que são conhecidos, que e são grandes e que, em tese, têm muitos acessos. No masculino, são poucos que fazem o look do dia. Acho que de todos os que eu olhei, um me deixou na dúvida se era gay ou não. O restante, eu não tive dúvida nenhuma. Eram realmente todos voltados para os homossexuais.
Então, mas culturalmente também é uma coisa que não faz parte do universo do homem se vestir de manhã e sair tirando foto. Sabe? É
estranho, né?
Vou pro meio da rua, vou pedir pra um amigo meu tirar umas fotos, não vai rolar.
Então,
vai rolar.
Na verdade, foi por isso que eu perguntei aqui pro Luiz primeiro, né? Você, eu acho que não dá, porque você já tá... Você é do meio, eu acho que não rola. Mas eu perguntei pro Luiz primeiro, porque eu acho que eu... Devo ser preconceituosa. Pra mim, quando alguém fala em blog de look do dia masculino, me vem coisa gay. Eu não consigo imaginar um homem comum, médio, o homem médio, procurando isso na internet e encontrando isso de um jeito muito bacana. Aí foi que eu vi os blogs internacionais e eu vi que realmente lá fora essa cultura já existe. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda estamos...
Eu acho até pelo seguinte, você tem um dia a dia aqui que é mais ou menos padronizado. Você acorda segunda, terça, quarta, blá, 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 e vai trabalhar. E o seu trabalho, você tem uma roupa X que você utiliza, né? Ou é casual, ou é um terno e acabou. Eu acho que esse tipo de blog é mais uma ferramenta para quem quer sair daquele
arroz
lugar
com
comum.
Feijão.
É. num final de semana, numa festa, numa balada, coisa do tipo. Agora, pro dia a dia, eu acho que não. Acho que não funciona.
Então, engraçado que eu já acho o contrário. Eu já tenho ouvido alguns homens falando, claro, isso não é a maioria, mas tenho ouvido alguns homens já falando que querem esse tipo de informação e que não sabem onde buscar.
É, então,
o cara quer um exemplo. Ele quer um exemplo de, pô, eu queria comprar uma bota legal. E aí, como é que eu vou usar essa bota? Entendeu? Porque, pô, você gastou, sei lá, 400, 500 pau numa bota, e aí você vai usar com uma calça chinfrinha, uma camiseta. Não,
então,
você quer um negócio mais legal.
É justamente no que eu falei. O cara comprou uma bota, ele não vai trabalhar todo dia com aquela bota. Ele
tá,
vai colocar o dia
bem,
noite.
É.
Eu não sei, eu não tô entendendo isso, porque pra mim o cara entra lá no canal masculino, ele tem todas as dicas, ele não precisa.
Não. Tudo bem, eu tô falando, a gente tá ainda...
E todos os posts são ricamente ilustrados. Não
eu
precisa
não
de look do dia.
Eu tô falando do canal masculino, calma. Eu tô falando dos outros blogs.
Faça de conta que não existe o canal
Exatamente.
Masculino.
Exatamente. Eu tô fazendo, eu fiz uma pesquisa...
Eu não consigo, faz parte da minha vida.
Por isso que eu falei pra você, você não pode me responder.
Eu não posso abstrair.
Porque não dá. Então, assim, realmente o que eu vi foi uma coisa muito engraçada. Lá fora você encontra blogs de homens... Né? Homens heterossexuais que realmente fazem look do dia e que fazem umas fotos bacanas, bem produzidas, com umas roupas legais e que o cara consegue falar assim, pô, eu vou, sei lá, num fast fashion, vou numa loja chique, enfim, e vou comprar um look parecido
então, mas...
pra eu usar, pra eu ficar estiloso.
Então, mas culturalmente
a gente tá muito distante.
O homem brasileiro agora que ele tá começando a se interessar por moda, se interessar por estilo e se vestir bem, em conhecer melhor a roupa que ele veste... Isso é uma coisa muito recente,
então,
é coisa de 5 anos pra cá.
Então, eu tenho uma má notícia, então, pros brasileiros. Então,
não
vai ser com o blog nacional que eles de look do dia que eles vão aprender isso.
Não vai,
porque, assim, uma coisa é certa, o canal masculino não é um blog de moda masculina com look do dia.
Não.
Isso a gente não vai ver lá. Isso você,
graças
em 2 anos, você nunca tirou uma foto.
Não, tem 2 fotos no meu Instagram. Uma que era um exemplo de uma coisa que eu não tinha conseguido encontrar... foto por aí pra dar o exemplo, aí eu peguei uma minha mesmo de um dia que eu tava saindo, não mostra nem meu corpo inteiro, mostra só o meu torso. E a outra foi uma foto que pediram pra gente tirar num evento, que era pra divulgar lá uma coisa de um evento que tinha um símbolo que era uma rosa vermelha tal, que eu saí segurando também só o torso, que eu mandei a Bárbara cortar meu rosto, porque eu não vou ficar pagando de gatinho por aí, fazendo pose, fazendo não sei o quê.
Então,
e tem um outro que eu tô com uma bolsa. São 3 fotos só num Instagram de quase 2 anos.
É,
né?
Então.
Com postagem
então,
de quase
então,
todo dia.
É, então assim, o que eu achei engraçado é que, assim, de todos os blogs que eu vi, todos são extremamente pobres. Em termos de informação, muitas vezes em termos de construção do próprio look, que é o que o cara se vende, né? O cara tá se vendendo como uma inspiração pro look do dia, né? Do leitor dele. Blogs, assim, extremamente mal acabados, né? Não tem uma navegação decente, você não consegue ver páginas anteriores, você fica 2 anos carregando com umas fotos são gigantes, pesadas. Então, quer dizer, é tudo realmente pra deixar, assim, o coitado do leitor completamente, falar, chega, eu desisto disso.
Não, mas ó, vou te contar, quer uma novidade? O cara que acessa esse negócio, olha, tem blog desse que tem muito acesso. O cara que acessa isso daí, ele quer o blog desse jeito. Ele não quer informação, ele não quer nada. Ele quer olhar pra coisa bonita. Quer a mesma coisa.
Mas não é bonito.
Mas pro cara que entra, ele acha bonito. Tem gosto pra tudo. Você não pode querer levar pelo seu gosto pessoal. Não tem também os blogs de look feminino, que são uma porcaria e que tem milhares e bilhares e milhões de acessos.
É, mas eu sempre vejo isso como uma coisa meio caras, né? Tipo, eu acho que isso aí é ego
é
de blogueiro, tanto
coisa.
Homem quanto mulher.
É exatamente a mesma coisa. Blog de look do dia no Brasil é um lugar pro cara fazer show-off, pro cara ficar se mostrando, pro cara mostrar, olha a bolsa que eu tenho, olha a calça que eu tenho, olha o sapato que eu tenho. Não tem compromisso nenhum com a moda, não tem informação. Uma das poucas pessoas que tem um blog mais legal é a Cris Guerra, que ela coloca lá, ela coloca a paleta de cores que ela usou, ela fala sobre as peças que ela... É bem breve, mas ela fala. Ela tem textos falando até de outras coisas que são crônicas, que ela gosta de escrever, ela é jornalista. E ponto. O resto são pessoas tirando foto na rua da roupa que eles acham que é bonita, e outras pessoas batendo palma, porque todo mundo gosta de bater palma pra maluco. É isso. Podemos encerrar? Pode que esse blog?
Não, bom, eu vou deixar então aqui, já que a gente falou dos blogs de fora, que são interessantes. Então, se alguém tiver interesse em ver, são bem legais, são bem conceituados lá fora. Um deles é o stayclassicblog.com, que é de um fotógrafo. As fotos são muito bacanas, ele usa uns looks bem usáveis, assim, bem arrumadinhos, bem usáveis.
Ele é bem cotidiano,
bem,
assim.
Bem
só
cotidiano.
Que ele tá sempre. Ele gosta muito de alfaiataria, então ele tá sempre de terno.
Ele usa umas botas bacanas.
Usa,
assim.
Ele é bem legal, é um dos meus preferidos.
É, fora ele, a gente tem o MDV, que é um modelo chamado...
Mariano Di Vaio.
Mariano Di Vaio, é um italiano. Então, mdvstyle.com é bem interessante também, embora não tenha sido o que eu mais gostei. E o I Am Gala, que é do...
Adam Gallagher.
Adam Gallagher, já me veio o nome do pessoal lá do... Dos irmãos Gallagher.
Do ex.
É. iamgala.com, que também tem umas fotos bem bacanas, bem produzidas e tal. Dos três, o que eu mais gostei foi o Stay Classic, que eu achei bem, assim, útil mesmo, de verdade, uhum, pro leitor. Assim, faz umas combinações bacanas de cor, jaqueta.
E, assim, tanto o Adam Gallagher quanto o Mariano Di Vaio, eles têm aquela carinha de modelinho, assim, menino bonitinho. Do Stay Classic é legal porque ele é um cara normal.
Comum, né?
Ele é um cara normal, magrinho, tal, de barbinha. Ele é um cara bem, bem simples,
pois
assim.
É.
E com umas roupas bacanas. Você vê que é um cara que tem capricho em se vestir. Ele não é metido a modelo.
É, eu achei bem legal.
E a gente já falou de terno, a gente já falou de blogs de moda, a gente já falou de crina de cavalo, mas vamos falar o que importa mesmo agora, que é futebol.
Que é o verdadeiro uniforme, o verdadeiro traje da nação. É
a... Exatamente, a camisa amarelinha, né?
Deus.
Excetuando-se a preta e branca, obviamente.
Ai, meu Deus.
Não nos esqueçamos do manto sagrado. Mas agora, falando sério, tem algo mais no futebol que faz ele ser o esporte mais popular do planeta. É, a gente tem tantos esportes por aí: vôlei, basquete, handball,
taco.
É, fora os esportes.
O taco é menosprezado. Você viu que eu tô com uma camiseta do jogo de taco hoje, né?
Olha,
camiseta lá da Cavalaria Geek.
Olha aí.
Olha, catim!
Olha o jabá.
Olha o jabá.
E fora isso, a gente tem os esportes individuais, né? Os esportes atléticos, natação, enfim. O que diferencia demais esportes do futebol? Por que que o futebol tem essa coisa de...
Qual é o apelo?
Apaixonante?
Qual é o apelo?
Por que que o futebol não é igual a um jogo de biriba, por exemplo?
Pois é, né? O futebol, para começo de conversa, ele tem regras muito simples. São um total de 17 regrinhas.
Não sabia que eram 17.
Pois é,
foi informação nova, hein?
Olha,
gostei.
Aí.
Bom, gente, eu nem entendo nada de futebol, então...
Pra você praticar o futebol, você precisa de, no máximo, duas pessoas, né? Um jogando contra o outro já tá valendo.
Já deu, né?
Você não precisa de bola. Uma tampinha de garrafa já é o suficiente.
Tampinha
Nossa,
de
mas
garrafa.
Meu.
Nossa,
olha de novo lá.
Muito
futebol. Olha o fulano morrendo de Crocs de novo.
Olha a pobreza.
Você não precisa de equipamento.
Ah, isso é verdade.
Né? Porque se você enfiar dois chinelos na areia, já virou trave. Então tá valendo, já virou
você
futebol.
Você só precisa ter o cabelo mal cortado, né?
Por quê?
Ah, porque o jogador de futebol adora,
de futebol,
né?
Não precisa nem ter cabelo.
É, também.
Né? Pra você jogar futebol, você não precisa ser magro. Você não precisa ser alto, você pode ser gordo, vi de Maradona, vi de Neto, que foram gordinhos. O próprio Ronaldo, final
de
carreira, né? O Ronaldo Fofômeno, pelo amor de Deus, ele gordo, ele arrebentou em final de carreira com muito moleque magrinho. Então, quer dizer, o futebol é...
O Garrincha tinha perna torta.
Tinha pernas tortas, então, veja você.
E, meu, era um demônio, né?
Pois é, o pessoal falava que... Era um milagre ele andar, que dirá jogar futebol. É.
Meu Deus.
Né? Então, e o cara infernizava. Então, quer dizer, o futebol é um esporte totalmente democrático, que é praticado já, não como a gente conhece hoje, né? Mas o homem já brinca com uma bolinha há pelo menos 3 mil antes de Cristo. Então, acho que já vem no DNA do ser humano essa coisa de bola, essa paixão pelo esporte com bola em si. E tem um lance do futebol que é muito legal. Que uma equipe inferior ela pode ganhar de uma equipe superior. Como aconteceu essa semana, por exemplo, que o poderosíssimo Barcelona perdeu para o Atlético de Madrid. Foi desclassificado da...
É, então, e tem muitas variáveis, né? Tem muitas coisas aí que podem influenciar. Por exemplo, o cara tá jogando em casa ou não, torcida, altitude, a própria...
Pressurização.
Não, a própria moral da equipe, né? Tem um monte de coisa que influencia que o cara pode perder mesmo. De uma equipe grande, pode perder de uma pequena.
O craque da equipe que não esteja num dia bom.
Sim, pode não estar jogando bem, pode estar afastado por um cartão vermelho também.
Exatamente.
Se os jogadores principais estarem afastados. Por que que você acha que o futebol é o esporte maior do mundo.
Que é legal demais fazer um gol. Quem já fez um gol na vida sabe o que eu tô falando. É sério.
Ah, não
é
sei, sério. Você já deu uma cortada bem dada no vôlei? E ganhou vantagem pro seu time.
Pois é, hoje um buraco não tem mais no vantagem. Jogo de golfe.
É, olha só. Meu, você já encaçapou a bola 8 alguma vez?
Oito?
É, cara.
É. Bola 8?
Não, bola 8, a pretinha. É, no Brasil é 7, né? É. No Brasil é 7, é verdade.
São tantas.
Você já fez
emoções.
Um Royal Street Flash?
São muitas emoções, mas nada se compara a um gol. Porque um gol, você tem 80 mil pessoas vendo você fazer aquele gol no estádio, imagina.
Não,
eu nunca
mas
fiz
isso
gol em estádio.
Mas você tá falando... E o cara de várzea, cara, que joga ali...
Pois é,
tipo,
então.
Só os gandula estão assistindo o jogo.
Mas é emocionante demais. Porque é isso, você pode dar uma virada contra um time superior que o teu, entendeu? Você já jogou bola em dia de chuva? Já ganhou um jogo em dia de chuva? É maravilhoso jogar futebol debaixo d'água. É mais gostoso do que nadar.
Isso daí se chama, desculpa aí, isso daí se chama polo aquático.
Polo aquático.
É, jogar futebol debaixo d'água é polo aquático.
Pois é, não, mas com os pés.
Ou beady ball.
Big ball, nossa.
Beady ball.
Beady ball, olha aí.
Beady ball.
Beady ball. É tipo um jogo de queima numa piscina.
Ah, meu Deus.
É o jogo oficial de Birigui é beady ball.
Birigui.
É. Vocês entram no site
Birigui
do...
Birigui se joga beady ball.
Sim, vocês entram no site do Tubaína do Demônio, eles têm uma música que se chama Vamos nossa, Jogar Beady Ball.
Minha nossa.
Eu não sei, Luiz, você não tá me convencendo. Você falou esse negócio aí do futebol, do gol. Eu sei, fazer gol é legal, já fiz gol no futebol quando eu jogava. Abandonei esse esporte há muito tempo.
Prematuramente?
É. Que eu não...
Foi lesão? Menisco? Que
não,
foi?
É que eu não
foi,
tinha
futuro.
Não tinha futuro mesmo. Eu conheci um negócio chamado pebolim, que tinha muito menos esforço físico, era muito mais emocionante. Mas eu não sei, cara. Por exemplo, você já viu um cara fazer um touchdown? Olá,
olha,
ficou esse tempo que você ficou pensando, isso daí já mostrou muito.
Touchdown é uma jogada emocionante.
Porra,
realmente.
Cara, no Super Bowl.
Para os americanos é emocionante,
porra.
Pro resto do mundo não se compara.
Mas você já assistiu o Super Bowl?
Assisti,
é foda.
Claro, é foda.
Porra, não, você fica emocionado também. Você nem entende o que está acontecendo no campo, você fica emocionado.
Pois é.
Eu entendo um pouquinho porque eu jogava Joe Montana no Mega Drive, então
Montana.
Eu sei o que
nossa,
é que está acontecendo.
Não, mas é engraçado, né? Porque assim, os argentinos gostam de futebol, os brasileiros gostam de futebol. E os ingleses gostam muito de futebol, né?
Tanto é que foram eles quem fizeram as regras utilizadas até hoje.
Então.
É, praticamente inventaram futebol, foram os ingleses.
A medida da trave, que são 7 metros e alguma coisa, é a medida do portão do Palácio de Buckingham.
Eu ia falar que é 3 vezes a rainha deitada no chão.
Ah,
né?
Meu Deus. Não, mas então, uma coisa que eu nunca soube, eu não sei se vocês sabem também. Por que no Brasil virou o esporte, né? Porque afinal de contas a gente tem um país colonizado por diversas culturas e nacionalidades diferentes. Então a gente poderia ter virado, sei lá, o país de qualquer outro esporte.
Posso responder?
Futebol...
Posso responder? Posso responder?
Responde, responde.
É porque é um jogo que não precisa de grana pra você jogar. E num país cheio de fudido, que nem o Brasil, um esporte barato só poderia se popularizar.
Mas quando o Arthur Frederich trouxe o futebol pra cá, ele foi considerado um esporte elitista.
Sim.
A maioria não gostava do futebol por ele ser elitista. É, não eram permitidos negros no futebol.
Olha.
Né? Tanto que o time do Fluminense, do Rio de Janeiro, é chamado até hoje de pó de arroz, porque os negros passavam pó de arroz no rosto para se passarem por brancos.
Sério?
Aí ficavam tipo aqueles atores de teatro dos anos 20, né?
Gente, nunca tinha ouvido falar isso.
Pois é. Só que o que aconteceu foi efeito contrário. O futebol caiu no gosto popular.
Uhum.
Né? E aí, de esporte elitista, ele passou a esporte popular.
Uhum.
Né? E foi
porque a gente estava até esses dias comentando, né? Eu falei, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu faria hipismo, que é uma coisa que eu morro de vontade de fazer, mas eu não tenho grana.
Sim.
Então, assim, como é que eu vou manter lá o cavalo, a baia, aquela coisa toda lá? Então, realmente,
mas
né? Você começa.
O legal do futebol é que é isso, ele atinge, inclusive, quem não joga. Porque
tem
você tem muita
gente que
não
joga, gosta,
não joga
né?
futebol, que nem você. Eu lembro que eu li a respeito de que na final da Copa do Mundo de 98, aquela partida maldita lá que o Brasil perdeu para a França, teve audiência de 1 bilhão e 300 mil espectadores.
É gente pra caramba.
Só na China.
Só na China. Então você imagina o montante de pessoas que assistem a futebol, né?
Uhum.
Praticantes, parece que no mundo tem mais de 250 mil.
É,
que são atletas, etc e tal. Fora o pessoal que joga de final de semana. Então, quer dizer, é um esporte que caiu no gosto popular.
É, no Brasil, hoje, a gente tem por incrível que pareça, né? A gente tem um crescimento muito grande do skate. porque é um esporte também que ele tem uma vantagem. Tem uma vantagem, você pode fazer individualmente, né? Você não precisa de uma equipe. O equipamento não é tão caro assim, dá pra você comprar skate baratinho se você não quiser muita qualidade. Então, o problema são o material de segurança, né? Que você tem que ter os equipamentos
e
de segurança.
Local em si, né?
O local também, cara, se você parar pra pensar, tem muito lugar em São Paulo que dá pra andar de skate.
E ser atropelado.
Também.
Não, você pode andar, você tem parques hoje, você já tem pistas, tem um monte de lugar. É mais raro, mas tem. E hoje é o segundo esporte do Brasil, cara. Mais praticado no Brasil. E o terceiro, por incrível que pareça, eu tinha visto há um tempo atrás, não sei se o ranking ainda é esse, mas era o surf. Que também tem uma aceitação muito grande por parte do brasileiro.
É que deveria ser um esporte até mais praticado devido ao tamanho do nosso litoral, né?
É, mas o problema é de novo. Cara, por exemplo, quem está em São Paulo tem que se mobilizar e ir até o...
Sim, não, mas independente de quem
o litoral, tá em São Paulo, né, você tem que comprar prancha. A prancha é cara. É muito mais cara que um skate, por exemplo. Sim. Aí você tem que ter leste, você tem que ter o long john, né? Que é o traje emborrachado. Todas essas coisas aí, meu, é caro. Você praticar o surf não é um negócio. E você precisa de muito tempo de dedicação e não é assim... Ah, vou sair hoje do trabalho e vou jogar com meus amigos numa partida de futebol. Você pode fazer isso. Você não vai falar assim, ah, hoje eu vou sair do trabalho e vou andar 300 quilômetros para chegar até o litoral e pegar uma onda no escuro.
Que é por isso que o futebol novamente se difere do resto dos esportes, sim, entendeu? Porque de repente um cara que nem o Neymar seria aí um auxiliar de pedreiro tranquilamente, né? Os padrões atuais brasileiros. É um cara que nasceu com o dom de jogar o esporte e hoje tá milionário.
Eu acho que os jogadores de futebol são super estimados e eu acho que o valor que pagam pra eles é um pouco acima do que eles valem, na verdade. Eu acho, cara. Eu acho que é um negócio...
Pelo contrário, eu acho que cada um merece ganhar aquilo que lhe pagam. Entendeu? Se o futebol, o meio do futebol, pode pagar aquilo, eu concordo, é uma exorbitância. Mas se o cara pode ganhar aquilo, por que não?
Não, tudo bem.
A exemplo...
Eu tenho um pouco de... Eu vou dizer a verdade. Eu tenho um pouco de mágoa do futebol, porque o futebol apagou o brilho do taco. O jogo de taco era pra ser um esporte muito mais forte, praticado em tudo quanto é lugar, porque ele é mais barato ainda. Você só precisa de um pedaço de pau e uma bolinha,
pois
cara.
Pois é. Agora veja, comparativamente, Fernando Alonso na Ferrari ganha 70 milhões anuais. É uma exorbitância?
Uhum. Não, porque o cara pode morrer.
Ué, o jogador de futebol também.
É, não, vai que o cara tem uma parada cardíaca jogando futebol.
Mas isso daí é qualquer pessoa. Você correr pra pegar o ônibus, você pode ter uma parada cardíaca. O cara que tá...
Eu fico imaginando o cara morrendo.
Ué, deve ter um monte, a gente não sabe.
Não, a desculpa da morte não cola.
É claro,
não,
meu, você tá sentado...
Não pode morrer.
Claro, você tá sentado num bólido a, sei lá, 300 km por hora. Você acha que é mais fácil
mais
um jogo...
Mais perigoso realmente é.
É perigoso, claro. Mas perigo de morte todos temos. O avião pode cair.
Não,
sendo
cara.
De São Paulo pro Rio, jogar futebol.
Vai cagar, Luiz. Isso é porcentagem, ô filho. Você acha que quantos jogadores de futebol morreram dentro do campo?
A gente tá falando de salário, já fomos parar em cemitério, tá vendo?
Então, de novo.
E o legal do futebol é isso. Ele propõe esses debates idiotas que a gente tá tendo e que só faltou a cerveja aqui, tá vendo?
Então vamos encerrar. Vamos a mais uma leitura de e-mails, mensagens, recados deixados pelos nossos queridos ouvintes. E o nosso Twitter?
@canalmasculino.
Nosso e-mail?
papoh@canalmasculino.com.br.
Além disso, tem o nosso Facebook, é facebook.com/canalmasculino. E você pode entrar também lá na iTunes Store e deixar o seu comentário e a sua avaliação do nosso podcast. A gente agradece muito, é muito bom saber a opinião dos nossos ouvintes a respeito do nosso programa.
O primeiro e-mail é do Danilo Bueno. Olá, Ricardo. Primeiro, parabéns pelo blog e entro todos os dias. Os posts são claros e eficientes. Sempre gostei de me vestir bem, mas com as dicas do blog dei uma refinada no meu estilo e uma renovada no meu guarda-roupa. Mas a minha dúvida é outra. Não sei se estou sendo meio repetitivo, mas realmente queria que você me esclarecesse por qual motivo o lenço não pode ser combinado com a gravata. Uso muitos trajes sociais e tenho dezenas de gravatas, algumas com lenços do mesmo tecido, mas nunca usei devido a essa regra. Se possível, aguardo o seu esclarecimento.
Eu já peguei esse e-mail justamente porque já que a gente falou de terno...
Elegante, hein?
Vamos fazer um link aqui com a nossa leitura de e-mails. Na verdade, essa história do lenço não poder combinar com a gravata não é que não pode. O problema é que quando você combina o lenço ao ponto de ter a mesma estampa e a mesma cor da gravata, parece que você está se esforçando demais, que você está...
Vira um conjuntinho,
vira,
né?
Um conjuntinho,
que nem a gente fala aquela... das mulheres da bolsa combinando o sapato, né?
É, fica muito forçado. Então dá a impressão que você tá desesperado para fazer aquilo lá combinar. Então tem que ter um pouco mais de leveza na hora que você combina as coisas em um terno.
Tem que ter, assim, aquela coisa de tipo... Ah, eu sou assim, descontraído.
É, tipo, eu peguei esse lenço aqui.
Você pensou pra caramba, mas você fala, ah, não sei.
Isso.
Assim.
É, mas é isso mesmo.
Naturalmente.
É isso mesmo.
Casual, deu tão certo.
É.
Olha, eu achei esse lenço jogado lá em casa, eu coloquei no bolso, ficou lindo.
Ficou perfeito.
Sabe, então tem que ser essa coisa assim, mais livre, essa coisa mais leve. A moda não pode ser um negócio muito certinho, muito retinho, tudo combinandinho, aquela coisa.
É que fica chato também, né?
Fica, e parece que o cara tem toque também, né? Tá tudo combinando, tudo combinando. Tem gente que, se puder, combina a meia com a gravata, com o lenço, com, sabe? Então, na verdade, tudo que você tem que fazer é relaxar na hora de fazer a combinação. Pega só um lenço que tem algum link de cor com a gravata, alguma coisa assim, e o resto relaxa.
Agora é um comentário do Fernando. Ele falou que a minha risada é contagiante. É que eu falo muito alto, né? Eu acho que eu dou muita risada, sei lá.
Não, é que você morreu de rir uma hora que o Luiz falou um negócio, acho que ele achou engraçado.
Aí, continuando aqui, podcast show. Continuo sem entender essa implicância com a opinião de vocês sobre o carnaval.
Continua.
Ah, ainda.
Já estamos na
Fernando,
Páscoa.
A gente
já.
Não gosta de carnaval, pronto. Quer defender o carnaval, vai fazer um podcast sobre isso. Ótima forma de entretenimento.
Obrigada, Fernanda, que veio dar o seu apoio a nós anticarnavalescos. Tem também aqui a mensagem do Fernando de Oliveira. Muito bom podcast, achei o ponto de vista muito válido quanto ao trabalho escravo. Realmente trabalha em uma fábrica de extintor onde está sendo implantado o ISO 9000. E no nosso ramo também vemos muitos desses problemas. Olha, até nisso tem problema de trabalho escravo, não sabia.
Eu acho que hoje em dia tem problema de trabalho escravo em qualquer lugar, né?
É, e recarga de extintor é complicado. É tanto tem escravo como é insalubre, inclusive.
Caramba, hein? Olha lá, e você falou do ISO 9000 e ele tá falando aqui que estão implantando lá.
Isso aí, show de bola.
Realmente a qualidade do podcast se mantém muito boa. Boa sorte e podem contar com esse ouvinte.
Oba, maravilha,
um abração pro Fernando Oliveira.
E a mensagem veio do Diogo Ronal. Boa noite, pessoal do Canal Masculino. Tudo certo com vocês? A Bárbara e o Luiz estão se recuperando bem?
Estamos. Obrigada, hein? Estamos.
Então, acabei de ouvir o papo H28 e 29 e me toquei que não tinha ouvido o 27, que fala do carnaval. Não quero ficar...
Mais carnaval. O pessoal gostou da
lalaô. Não quero ficar dando soco em ponta de faca, até porque já se passaram alguns dias. Mas acho legal falar. Nessa época de festas carnavalescas, a bagunça rola solta. A taxa de criminalidade e acidentes também. Nessa época, sempre os postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento ficam lotadas de pacientes vindos do carnaval, sempre com alguma ocorrência, seja ela qual for. Os bancos de sangue ficam cheios de pedidos de bolsas para enviar, já que nesse período a demanda aumenta muito. Sempre antes do mês de fevereiro, campanhas e mais campanhas são realizadas nos postos de coleta para tentar atender toda a necessidade de bolsas de sangue. Falo isso porque sou biomédico e tenho contato com hospitais e bancos de sangue. Aliás, no laboratório em que trabalho, um dia depois do carnaval, os pedidos de teste de HIV aumentam muito.
Ui.
O que seria normal de 3 a 4 exames de HIV por semana no laboratório, em um dia tivemos 50.
Caramba.
Olha aí, velho.
Olha, impressionante. Muito triste. Infelizmente, um número considerável foi reagente.
Ou seja, né?
É.
Foi positivo.
Pois é. Quero dizer também que compartilho o mesmo sentimento dos apresentadores pelo carnaval e não vejo vantagem nenhuma, já que nem o feriado eu tive, né, coitado?
É, trabalhou, né, cara?
Bom, para encerrar, gostaria de deixar aqui uma utilidade pública, digamos assim. Homens e mulheres, sempre que tiverem comportamento de risco, façam os exames não só de HIV, mas também o de hepatite C, hepatite B e sífilis. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe o enorme texto. Vocês estão de parabéns, como sempre. Grande abraço a todos.
Não, é enorme texto, né, nada,
sim,
né? Foi
uma
pessoa,
legal,
foi uma pessoa que trouxe aí a visão de quem
né?
Tá dentro, né? Porque assim, a gente criticou e foi criticado pelo que, né? Por vários
sim.
comentários aí de que a gente tá sendo preconceituoso, de que a gente gosta de rock, então por isso que a gente simplesmente massacra o carnaval. E aí, ó, uma opinião de uma pessoa que vê a realidade, né?
Do
que é a consequência de uma festa dessa. Não é só simplesmente a gente ser contra porque a gente não gosta do estilo de música, mas é que realmente o estilo de vida nesse período é meio estranho, né?
É. Não, inclusive o cara veio trazer dados concretos, né?
É.
Sobre o assunto.
Não é uma pesquisa manipulada.
Não, ou então
né?
gente falando coisa. Achismo, é. Sabe? O cara trabalha mesmo no meio e ele tá falando. Porque a maioria das pessoas que foram contra o que a gente disse, eles mais se preocuparam em ofender a gente de alguma maneira, uhum. ou tentar mexer com nossos nervos de alguma maneira, do que trazer e falar assim, não, eu gosto do carnaval por causa de A, B e C. Ninguém falou isso.
Ficou... É positivo por isso, isso e isso.
Exatamente,
né?
ficou falando, combatendo o que a gente tinha dito, sendo que aqui tá corroborando justamente o que a gente disse.
Pois é. Né? E é triste, né?
É, eu não queria voltar a esse assunto, porque isso aqui é um podcast que já passou, a gente já falou muito sobre isso, mas eu achei muito legal aqui o texto do Diogo Ronal, muito agradecido pela participação dele, e até pela dica aqui da hepatite B, a sífilis e tal, que também tem que prestar atenção a esse tipo de coisa, é. E tá sempre fazendo isso.
São doenças gravíssimas, né?
Principalmente se você tem comportamento de risco.
Daqui a pouco chega o carnaval 2015 e a gente tá falando do 2014.
Pois é, você viu que o assunto rendeu, hein?
Rendeu. Nunca mais, carnaval nunca mais. E o nosso papagaio número 30 foi sui generis. Falando de terno. Falamos de, como disse o Luiz, crina de cavalo.
Olha aí.
Falamos de jogo de taco, de jogo de futebol, de skate, de surf.
Biriba.
Biriba de blogs e blogueiros e
look do dia.
Quem diria que um dia a gente ia abordar.
Outfit of the day.
Nossa senhora.
Em inglês, né? Bonito.
Pois é, reunimos aqui todos esses assuntos numa salada, como a gente faz sempre, né? Misturamos os assuntos mais diversos e debatemos sobre eles. Aí depois, é claro, é só você mandar a sua opinião. Aí estão abertos os nossos canais de comunicação. Bonito isso, né? Canais de comunicação. Parece que a gente tem um satélite
conglomerado,
que fica voando em cima da cabeça do cara esperando ele mandar uma mensagem pra gente.
Aliás, coisa que o ouvinte não tem feito ultimamente é mandar sugestões de pautas, né?
Pois é, antigamente mandavam tantas.
Né?
Algumas até a gente chegou fazendo.
Chegamos,
foi sim. Tá vendo? Ó, manda aí a sua sugestão de pauta. Que se ela for boa, a gente pode transformar aqui num bloco do programa. Se não for, a gente joga ela em algum limbo e tudo bem. É o que a gente pode fazer.
Finge que não é com a gente.
É, finge que não é com a gente. Mas antes de encerrar, como sempre, tem aquela dica simpática de algum amigo nosso, ou nossa mesmo, mas dessa vez é um amigo nosso aqui que vem contribuir com o programa. E a volta do... Professor Mauri, me deram bronca porque eu chamei ele de Mauri Pereira no outro...
Ah, não
no outro,
pode?
Não pode, é professor Mauri, ele não sabe quem é Mauri Pereira, é professor Mauri, é o nome artístico dele.
Ah, tá.
É o nome da mecha dele,
opa.
Professor Mauri.
Aka, professor Mauri.
É, então o Mauri vai dar uma dica aí para nós na sequência.
Fala aí, galera do Papo H, aqui é o professor Mauri da redegeek.com.br. Estou aqui para dar uma dica para vocês. Dessa vez vou trazer uma dica de aplicativo. O aplicativo da vez é o Can Scanner. Ele está disponível para diversas plataformas, se não me engano é iPhone, Android e Windows Phone. O que é bacana nele é que ele facilita a sua vida. Ele transforma a sua câmera do smartphone em um scanner. Tirando uma simples foto, você consegue editar aquela foto do documento no próprio aplicativo e ele passa um filtro deixando aquela imagem como se realmente tivesse sido escaneada. E o que é mais importante, você pode compartilhar essa imagem a partir do próprio aplicativo, por e-mail ou outros tipos de aplicativo, ou sincronizar também na nuvem, tanto por Dropbox ou o próprio serviço do Can Scanner. Você também consegue acessar as imagens que você já escaneou através do seu computador e compartilhar também através lá por e-mail ou fazer o download. É isso aí, Can Scanner.
E essa foi a dica do podcaster com a mechinha mais sensual da podosfera, né? O Mauri é amplamente conhecido pela mecha que ele tem no cabelo dele. É a única coisa que diferencia ele do Tato Tarkan é a mecha. Senão
Ai,
ninguém sabe quem é quem.
Eu acho que ele não vai gostar.
Não, ele vai ficar louco que eu falei isso. Bom, então é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e voltamos em breve com outro podcast. Um abraço.
Até mais.
Tchau.